Podcast do Texto Brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquezini e Reinaldo Maximiano.
Olá, tudo bem com você? Mais uma vez no ar o podcast do Texto Brasileiro. Hoje eu estou aqui com meu amigo Reinaldo Maximiano e tem um tema muito legal, um tema que nos dá orgulho. Hoje nós vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre teatro, televisão, sobre uma pessoa que é muito importante na arte dramática brasileira, o senhor Wagner Moura. É isso mesmo, Reinaldo Maximiano? Tudo bom?
Boa tarde a todas e todos. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Cada um, cada um ouve no horário que quiser, né?
Exatamente. É, tudo bem, tudo jóia. E é isso mesmo, cara. O que a gente está falando do Wagner Moura hoje? O que ele é o nosso tema? Ele deu uma entrevista na segunda-feira, dia 1, né, para o Roda Viva. Foi a terceira participação dele no Roda Viva, e esta presencial,
uhum,
na segunda-feira. Abrimos a semana com o Wagner Moura. E, cara, é uma coisa que, assim, foi compartilhado no mundo inteiro. É, as falas que ele, né, os depoimentos que ele deu no Roda Viva foram compartilhados no mundo inteiro. As pessoas repercutiram isso com tanta força, porque o cara é tão lúcido que ele consegue fazer a gente entender, né, que a cadeia de produção do audiovisual, que hoje está, ele até diz que não existe, né, é quem mais sofre. É a pessoa que vai vender pipoca na porta do cinema, é a moça do catering lá da gravação.
Dessa vez, nem a presença da Vera Magalhães tornou o Roda Viva desagradável.
Nem isso. Não teve como. Ela não teve como botar um ponto em contrário. Ela não teve como contrapor. Né? Porque é isso. O Wagner Moura, ele foi de uma lucidez que é...
E tocando nas feridas certas, né, Reinaldo?
Tocando nas feridas certas, nos nomes certos, e indo para uma postura que eu achei também muito acertada. Que é assim, a gente precisa saber, a gente precisa escolher os combates que a gente tem que combater. Então, assim, quando ele foi questionado sobre a Fundação Palmares, né, então, assim, ó, não quero falar, não vou falar, não falo desse assunto. Fala dessa pessoa. Assim como o próprio secretário de cultura, né? Ele fala exatamente a mesma coisa, né? De que não tem o que falar,
uhum,
né, dessa pessoa, não tem o que ser dito, né? E ele ainda fala uma coisa que é legal, separei umas falas dele assim: eu não tenho medo dessa gente. Eu acho que fazer um filme sobre Marighella, entregar um filme sobre Marighella no Brasil de hoje, faz parte de um enfrentamento do qual tenho muito orgulho de participar. E define essa política do Bolsonaro, né, como uma política de destruição. Então, assim, e é uma destruição mesmo, porque quando a gente olha, né, o segmento da cultura e o desprezo que se tem, não só pela cultura, mas também pela ciência, é de uma lucidez incrível. É o cara, vou te falar. Eu assisti a entrevista, não na segunda-feira, eu assisti no dia seguinte, né, pelo stream, lá no YouTube, no canal do Roda Viva.
Aliás, é uma coisa que cabe a gente elogiar, é o fato da TV Cultura disponibilizar todos os seus produtos praticamente via YouTube, e o Roda Viva, ele inclusive é transmitido ao vivo pelo YouTube, que é uma medida, uhum, de democratização do acesso muito válida, né?
Pois é, então assim, você tem acesso a... Bom, a gente já falou disso anteriormente, o Roda Viva é uma instituição.
Sim.
Né? Então, esse programa é uma instituição da televisão brasileira. E o fato de um programa de inserção como esse, num programa de repercussão como é o Roda Viva, há tantos anos no ar, numa TV pública, né, na TV Cultura, isso é importante. Então, assim, sentar naquela cadeira do Roda Viva tem um peso cultural e um peso político.
Tem um significado muito amplo, né?
Tem um significado muito amplo. Significa muita coisa, né? Então, quando você tem um ator, né, um artista, um diretor, como Wagner Moura, da envergadura dele, carreira nacional, carreira internacional, a visão de sociedade que ele tem e essa visão de compromisso que ele tem de retornar, né, fazer o filme, captar recursos, retornar o produto para o Brasil é uma coisa importantíssima. E quando esse cara tem uma posição, e aí vamos deixar bastante claro, é claro que a minha posição com relação ao governo atual é oposição, eu sou oposição ao governo.
Assim como ele.
Assim como ele. Então, assim, se a opinião é aquilo que a gente já falou também do Reinaldo Azevedo, eu não concordo, eu ultimamente ando concordando muito, mas assim, eu não falo do mesmo lugar do Reinaldo Azevedo, não falo. Não compartilhamos da mesma formação, nem do mesmo espectro político. Mas tem um ponto que une todos esses discursos, que é o ponto que divide a civilização da barbárie. Então, assim, aquilo que é a defesa mesmo dos princípios constitucionais, daquilo que reza.
Como a linha amarela do metrô, né? Não, dali não se passa.
Dali não passa. Dali não passa. Tem uma linha amarela nas democracias, assim. E a gente cruzou. E a gente cruzou essa linha amarela. O Brasil cruzou a linha amarela. Agora a gente está na danger zone, né? A gente está numa zona de perigo. E eu, na minha opinião, a gente está nessa zona de perigo desde 2014. É desde as eleições de 2014. O marco histórico é 2016. E parece que o Wagner Moura pensa da mesma forma, né? Então, assim, o que o Wagner Moura nos apresenta? Primeiro, na hora que ele é questionado sobre a situação do audiovisual brasileiro hoje, a resposta dele é bastante incisiva. A Vera Magalhães não teve nem como... Assim, não tem, não existe. Não tem, não existe. Então, assim, foi a desconstrução total, é um governo de destruição. Ela não tem nem como rebater, né? Porque normalmente ela teria como fazer isso, né? E mesmo os outros entrevistadores, né, ele fala uma coisa que é assim, é o momento agora de retomar a democracia no Brasil. Então, assim, se a gente cruzou a linha amarela, agora está na hora de voltar para trás dela. A gente já viu que a coisa não foi legal. O governo Bolsonaro não é um governo de construção, é um governo de destruição. Vamos lembrar que já completou uma semana da não existência do Bolsa Família. Né? É um governo que destruiu praticamente, né? Ainda Wagner Moura falando, entre aspas. Né?
Inclusive, poucas coisas que era consenso no Brasil. Né?
Ponto pacífico. Aqui não mexe.
Nem o mais direitista dos candidatos à presidência cogitava sequer mexer nesse programa.
Mexer nesse programa. Uma coisa possível é. Uma coisa que é possível, e é uma coisa que a gente viu e assistiu no governo Lula e também no governo Dilma, é refinar o curso das coisas. Para, enfim, evitar a corrupção, para corrigir falhas. Isso é refino. Refinar para ampliar, ok. Entende? Agora, vir com a desculpa de ampliar sem refino e deixar já uma semana a gente aí num suspense de tem Bolsa Família nesse país ou não tem Bolsa Família. Isso é muito pacífico. Nenhum presidenciável cogitava a hipótese, né, de uma ruptura como essa. Né?
Uhum.
E ele fala assim, é um governo que destruiu praticamente tudo que prestava no país. E a cultura, naturalmente. Então, é uma coisa interessante essa fala dele, porque quando a gente olha, né, e verifica que a cultura não é nem um ministério, ela é uma secretaria especial da cultura alocada no Ministério do Turismo.
É uma visão de cultura muito deturpada, né?
É não entender a economia da cultura, é não entender a economia do áudio que o áudio visual gera. E ele também deixou isso muito claro, muito claro. Quando ele cita, por exemplo, que a pessoa mais prejudicada com a derrocada do audiovisual no Brasil hoje é a moça do catering, né, lá da equipe. Motorista do caminhão, o eletricista, sabe? Aquele profissional da ponta ali, ó. É aquele cara, que é o cara que ganha o quê? 900 mil, 2 mil reais.
Sabe uma coisa que também me espanta? A perfeita coincidência dessa entrevista e do lançamento de Marighella com a reprise de Paraíso Tropical, que foi a novela que colocou ele no estrelato da televisão, que logo em seguida ele veio a recusar, né? É praticamente uma tempestade perfeita, um festival Wagner Moura na mídia brasileira, né?
Exatamente, e é uma novela que está tendo repercussão, a novela vai bem, né? É um personagem muito bom, né, que o Gilberto Braga escreveu, com o Ricardo Linhares e tal, né? E, né, com a Camila Pitanga, né,
e tudo isso encavalado na morte do Gilberto Braga, que colocou o olhar das pessoas mais atento também para isso, né?
Exato. Na ocasião da morte do Gilberto Braga, na ocasião das questões que o João Ximenes Braga também colocou para todo mundo publicamente, né, de como esse mecanismo da televisão também funciona e pode ser bastante cruel, aquela história de faz dela preta burra, né? É aquilo que você falou, é a tempestade perfeita. É a tempestade perfeita. E aí, assim, só agora que nós temos acesso a Marighella. Só agora. O filme já rodou o mundo, o filme já rodou os festivais, o filme já é aclamado.
Um caso clássico de censura, embora vivamos, entre aspas, numa democracia. Né?
Numa democracia, que talvez seja a pior forma de censura ou a pior forma de ditadura que possa existir. Porque ela se traveste de constitucionalidade. Ela se traveste da legalidade das coisas, né? O que ele fala do Sérgio Camargo e do Mário Frias, né, é assim: eu não vou comentar. Eu não tenho nenhum respeito por nenhuma declaração que venha de qualquer pessoa que faça parte desse governo.
Que maravilha.
Nem desse cara, aquele outro cara da secretaria, não vou comentar. Porque não respeito. A gente precisa escolher os combates.
Maravilhoso. Né?
E o Mário Frias respondeu, né? Assim, não sinto nada além de desprezo por esse sujeito patético que bate palma para bandido. Ele está fazendo uma referência ao Marighella. Né? O filme é exatamente do Marighella. Que, assim, tô louco para assistir, tô doido para ver esse filme. Porque a expectativa é muito grande, a gente está desde 2019 esperando esse filme chegar. Tem muita expectativa, porque o elenco também é muito bom. Né? E talvez, né, daquilo que a gente conhece do Seu Jorge, né, ele deve estar naquela situação da crise. Né? Das coisas assim, porra, o que está acontecendo? Né? Por conta de uma série de posicionamentos que ele assumiu também no passado. Não digo que não é um artista legal. É um artista
incrível. É um ator extraordinário, um cantor muito competente, compositor, musicista. Ok, mas teve realmente uns posicionamentos meio esquisitos, né?
Mas assim, acho que essa lucidez de a gente precisa escolher os combates, ela vem num momento muito certo mesmo. A gente está em novembro, mês começando, foi a entrevista que abre o mês de novembro, foi no dia 1º. Ela traz coisas da política, isso é que eu acho muito legal nessa entrevista, porque ali estamos falando de audiovisual, mas nós estamos falando da política. E nós estamos falando de uma política que gera empregos, de uma política que gera visibilidade lá fora. Então, assim, tem uma coisa que é um pouco da liturgia dos cargos, né? Então, assim, se você está à frente de uma secretaria que seja, ou de um ministério, que é da cultura, e você tem um filme que roda o mundo, por mais que eu não concorde com a personagem retratada,
sim, porque o Ministério é da Cultura do Brasil. O Ministério não é da cultura de direita, da cultura de esquerda, ou sabe-se lá de onde.
Seja. É talento brasileiro. Ou seja, como? Como? O posicionamento do secretário especial de cultura, desculpa, mas assim. Não é um posicionamento adequada à liturgia do cargo que ele ocupa.
Não é inteligente, tampouco elegante.
Tampouco elegante. Então, assim, não é inteligente, tampouco elegante. Mínimo de diplomacia. Bem ou mal, o nome está sendo, né, concordando, né, discordando, não concordo com essa corrente, não sei o quê. Ok, mas é o nome brasileiro que está lá fora. É talento brasileiro que está lá fora. E olha como é que a tempestade é perfeita, né? É na semana da COP26, é na semana que ainda se repercute lá a reunião do G20 na Itália, né? Todas as ações do presidente ali na Europa, a ausência dele na COP26, você definiu muito bem, a entrevista veio na tempestade perfeita. É a turbulência necessária. Porque ele está falando, né, ele diz coisas, o Wagner Moura, que todos nós estamos falando, né, assim, meio que no escuro, mas nós estamos falando as mesmas coisas, só que a voz dele faz barulho.
Uhum.
A voz dele alcança outros lugares que a nossa, que tem um alcance limitado, tem um alcance X. A dele não. A dele tem um alcance internacional. E ele vem fazendo esse posicionamento desde o lançamento do filme lá fora. Ele deu uma entrevista na Alemanha em 2019, que foi, sim, exatamente no momento da posse do Bolsonaro, né, exatamente no início do governo, o Wagner Moura dá uma entrevista e dá depoimentos assim, duríssimos, né, sobre a democracia no Brasil.
E uma coisa impressionante, que eu acho que você deve concordar, é que é impressionante como todos os grandes nomes da nossa cultura, que têm projeção internacional, são contra esse governo. Anitta, que está num momento agora luminoso nos Estados Unidos, volta e meia se posiciona contra. Paulo Coelho, que é um dos escritores mais famosos do mundo, volta e meia.
Escritor brasileiro super traduzido lá fora.
Exato, volta e meia está dando pau no governo no Twitter, já falou sobre isso, inclusive na TV. Wagner Moura, que faz cinema lá fora. Sônia Braga vive falando mal do governo. Ou seja, eles não encontraram um aliado de projeção internacional que os defenda, né?
Não encontraram. E é uma coisa que faz pensar, porque de repente. Essas cabeças, por exemplo, a Anitta tem sido cobrada já há muito tempo. Né? Ela tem sido. A pressão foi muito forte em cima dela. Né? Ela tinha que se posicionar num determinado momento. Assim. E a gente vê. Eu acompanho muito no Twitter o. Sempre esqueço o nome dele. E ele é bom, eu gosto tanto dele. Um ator da Globo. Que fez namorado do Julinho em Tititi Babayoff.
Armando Babayoff.
Cara, ele tem uns posicionamentos. Agora que eu tava lembrando, Armando Babayoff fez peça com a Vera Fischer.
Uhum.
A Primeira Noite de um Homem? Primeira Noite de um Homem.
Isso mesmo.
Era ele. Então, assim. O cara está todo dia no Twitter e todo dia ele está repercutindo alguma notícia e se posicionando muito claramente. Então você vê, até mesmo o pessoal do jornalismo, o pessoal do direito, o posicionamento que se tem. Né? Então, assim, cara, me parece que nós chegamos a 2022 com 2021 correndo. Porque, acho que a metáfora é essa mesmo. A gente atravessou a linha amarela. A gente atravessou a linha amarela e viu que é perigoso. Agora, como é que reconstrói? Mas também não vai ser a primeira vez que a gente reconstrói alguma coisa nesse país. A gente sempre reconstrói. Então, assim... mas é duro. Como restabelecer um Bolsa Família? Como restabelecer as políticas do audiovisual? O papel da Ancine? A Folha de São Paulo, coisa de um mês, né, noticiando esses os impasses dentro da Ancine. E até a relutância das produtoras de trabalhar com filmes que têm lei de incentivo. Então, assim, esse impasse que está ali na cultura brasileira, né, na promoção da cultura brasileira, é uma situação muito difícil, viu? Agora, é uma situação... Aí o Reinaldo otimista, né, o Reinaldo Poliana. Se for bom para a construção do caráter, então que seja, né? Então, assim... Mas tem que ser efetivo.
Exato.
Porque não dá para passar por todo esse aperto e cair na mesma esparrela, cometer o mesmo erro de novo. Então, olha, para os meus alunos de jornalismo, eu recomendei a entrevista, recomendo para todo mundo. O bom da TV Cultura disponibilizar os programas é que você assiste quando puder, na hora que puder, fazendo as pausas que são necessárias, tal, enfim. Porque o programa é exibido na segunda-feira, mas ele repercute ao longo da semana.
Uhum.
Você vê, a gente teve repercussão das falas do Wagner Moura até quarta-feira. Lembrando que a gente teve um feriado. A gente teve um feriado na terça. E numa semana que fechou com a morte da Marília Mendonça. Né? Então foi uma semana curta e intensa. Né? Muito intensa. Né? O mês começou... O mês começou forte, né? O mês começou pesado. Mas é isso, é a possibilidade de você poder acessar novamente esse documento. Esse é um programa para guardar, né? Para ter ele em mãos. Daqui a uns 20 anos, a gente vai voltar nessa entrevista do Wagner.
Quando a gente quiser relembrar como foram aqueles anos de caos, né?
Os dias eram assim.
Para a gente encerrar o programa falando do Wagner Moura, eu queria que você fizesse uma análise do Wagner em comparação à geração dele. Ele é de uma geração que tem excelentes atores, né? Temos o Murilo Benício, temos o Rodrigo Santoro, temos o Celton Mello, temos Lázaro Ramos, temos Vladimir Brista. É uma safra muito boa de gente, muito bacana. Você acha que ele é o melhor dessa geração ou devagar com Andor com Santa de Bar?
Devagar com Andor, mas acho que ele talvez seja o nome. Tem o Santoro, né, o Rodrigo Santoro, que também tem projeção internacional. Assim. Mas me parece que o Wagner Moura alcançou uma coisa de um certo relevo quando se fala de Brasil. Assim. Ele me parece ser um cara que meio que resumo. Uma coisa semelhante à Sônia Braga, saca? Não sei se eu estou exagerando também.
Eu acho que ele tende a ocupar um lugar que hoje quem ocupa é o Caetano, né? Tudo que acontece no Brasil, a imprensa procura o Caetano para repercutir.
Vai para cima do Caetano.
Caetano, claro, Caetano... o que você está achando do novo filme do fulano? Caetano, o que você está achando da nova novela? Caetano, o que você está achando do Bolsonaro? Tudo procura um Caetano, né? Eu acho que o Wagner está se tornando esse cara.
Acho que ele está se tornando esse cara e acho que, sim, essa geração dele é uma geração muito interessante. Ele vem junto do Lázaro Ramos e do Vladimir Brista, né? Os três são amigos, né? Eu, até por questões assim, de militância e tal, eu vejo muita importância na figura do Lázaro Ramos.
Eu não sou negro, não milito pela causa negra, mas eu acho o Lázaro dos três o melhor ator.
Ele é o melhor ator.
Sem dúvida.
Ó, vamos lá. Os três são excelentes atores. Eu gosto dos três. Dos três mesmos. Mesmo. Eu gosto mais da interpretação do Lázaro Ramos.
Uhum.
Agora, eu tenho muito respeito, muita admiração, e é uma coisa que, assim, eu tenho vontade de ser amigo desse cara, que é o Vladimir Brista. Tem vontade de ser amigo dele. Deve ser muito legal.
Ele tem uma vibe maravilhosa, né?
Ele tem uma vibe maravilhosa, ele empresta isso para os personagens, seja esses personagens mau caráter ou mocinhos, né? Seja o cara do rock lá da novela, né? Ou Story. Aquele mau caráter.
Hã? Rock Story.
Rock Story, ou seja, o mau caráter lá de Segundo Sol, você tem vontade de ser amigo dele.
Uhum.
Assim, ele tem uma coisa muito boa à praça. Né? O Wagner eu gosto muito também. Muito, muito. Mas ele consolidou uma coisa na América Latina que é importante. Né? Um passo importante. O Narcos, por exemplo, é um divisor sério.
Abriu muitos caminhos.
Abriu muitos. As pessoas colocam o Tropa de Elite, né? Realmente, Tropa de Elite ali estabelece um marco na carreira do Wagner Moura. Mas Narcos coloca ele num outro patamar. E agora, com Marighella e ele na direção, é interessante o que ele fala no Roda Viva, que ele fala assim, eu começo o filme com um plano sequência, eu ainda não vi o filme. Quando eu começo o filme assim, eu dou o tom do filme inteiro. Das 2 horas de projeção que seguirão, né, eu já estou dando o tom do filme. E é um filme dirigido por um ator.
Uhum.
Então eu estou numa curiosidade danada, né? Porque quando a gente tem um ator na direção, a coisa muda de
Ah, é outra visão, né?
É outra visão, é outra coisa. Assim.
Então, eu entendi bem a sua posição. Você talvez não ache ele o melhor ator da geração dele, mas acha ele o mais relevante e o mais importante.
Eu acho ele o mais relevante e o mais importante neste momento. Inclusive, politicamente. Porque isso faz dele também um grande ator.
Sim.
Porque é um cara que tem a visão do mundo que está em volta dele e se posiciona frente a isso. Isso é que é importante. Eu não quero obrigar que as pessoas profissionais se posicionem. Na vida eu não tive muita opção, não. Eu tinha que me posicionar. Na escola isso era claro. LGBT na escola, ou você bate ou você apanha. Eu estudei na periferia, era isso. Então, assim, eu sempre tive que me posicionar. Mas... Olha, o cara cumpre uma coisa, sem querer, né, rasgar muita seda, mas assim, ele assume uma posição semelhante à posição do Caetano, que é do intelectual na sociedade, que é aquele cara que é capaz de ler o contexto, interpretar o contexto e se posicionar. São poucos que fazem isso, muito poucos.
E de uma forma não acadêmica.
E de uma forma não acadêmica, de uma maneira que alcança, saca? As palavras não são difíceis, as palavras são fáceis. Ele não fala rebuscado, ele fala direto, ele é objetivo, ele é coloquial. Tropeça na língua portuguesa, dane-se. É isso aí que eu tô falando. Deu para entender, então não sacrifica. Então, é um cara... Cara, eu admiro muito. E tenho aprendido a admirar cada vez mais, assim. Não é porque ele se posiciona contra o governo e eu também sou contra o governo. É a visão sistêmica. É a visão sistêmica. Ele é capaz de fazer essa leitura sistêmica da política e assim, isso aqui bate na gente neste ponto aqui. No elo mais fraco. Né, no ponto mais vulnerável. No trabalhador que mais precisa dessa realização, desse produto. Acho que nós vamos acordar. A gente vai chegar um dia que é a economia da cultura, que vamos compreender assim, a extensão do audiovisual. A extensão da empregabilidade do audiovisual. E o quanto... E olha que coisa engraçada. A Turquia já entendeu isso com as novelas turcas. O Ministério do Turismo injetou dinheiro nas novelas turcas para atrair o quê? Turistas.
Eles sabem que quem acompanhar a novela vai ficar com vontade de viajar para lá.
Vai ficar com vontade. E as novelas são produzidas com muitas externas, exatamente para provocar essa sensação nas pessoas. Entende? Então, eles têm a ideia do que significa o audiovisual. Por mais que o governo lá também seja bastante estranho, mas assim, eles sabem, eles entendem o alcance do audiovisual.
Aí é que tá, não é uma questão de ideologia. É um governo tão pernicioso quanto o governo Bolsonaro. mas eles não são pessoas burras. Eles não são obtusos, né?
Olha a Coreia. Olha o caso dos audiovisuais da Coreia. Olha a abrangência da produção coreana no Ocidente.
Onde estaria Wagner Moura se fosse coreano, não é?
Bem, Hollywood já esteve, né? Mas ele estaria no primeiro time.
Com certeza.
Ele estaria no primeiro time. Não só ele, acho que o Santoro, o próprio Lázaro Ramos, a Camila Pitanga. Então, assim, tem o Humberto Carrão, que está no filme, que é um outro ator que eu admiro, né, de uma safra mais nova, né? Mas é um outro ator que eu também admiro muito. Sigo ele no Instagram.
Muito interessante, né? Tem a
Você presença, tem Bruno Galhaço.
Bruno Galhaço, Adriana Esteves, são atores muito bons, né?
São. Então, assim, fazer votos para que o filme chegue para os lugares todos, para que todos nós possamos assistir e aí, gravar aqui no nosso podcast as impressões sobre o Marighella. Né? Isso. Mas vamos lá, estamos nessa expectativa, fica aí a recomendação, né? A gente já está aí, né, chegando aí na metade do mês, mas e é um programa que abre o mês, né? Então, assim, vale a pena dar uma olhada lá, se inscrever, não estou ganhando nada para falar isso, mas se inscrever lá no canal do Roda Viva e acompanhar aquelas entrevistas. E uma coisa interessante, né? A maneira como o perfil do Roda Viva no Instagram traz entrevistas antigas de volta à cena.
Ah, maravilhosas, maravilhosas.
Trechos das entrevistas antigas. Que é isso. Roda Viva é uma instituição, por mais críticas que a gente possa fazer à composição daquela bancada de entrevistadores, né? Muito tradicionais, muito conservadores, enfim, em alguns momentos isso se rasga. E a própria TV Cultura de São Paulo, que é um caso à parte, né? É um capítulo à parte da televisão brasileira, só para a gente tratar de TV Cultura de São Paulo.
Com todos os defeitos e dificuldades, é uma das páginas mais bonitas da nossa história da televisão, é a TV Cultura, né?
É. E a qualidade do material de dramaturgia que eles fizeram, o material de entrevista que eles fizeram, os programas, aquela entrevista da Clarice Lispector, as pessoas assistem até hoje.
Nossa Senhora, 50 anos depois, praticamente, ainda é relevante.
Ainda é relevante, ela ainda está falando coisas assim, oi? Então é o que a gente vê, né? É aquilo que é perene, é aquilo que não vai se perder no tempo. Eu acredito que essa entrevista, sem exagero nenhum e sem empolgação do momento, essa entrevista é um documento importantíssimo. Daqui a uns 20 anos a gente está voltando nesse momento.
E eu espero que daqui a 20 anos a gente observe o passado com olhos de espanto, né? Como é que a gente deixou chegar nesse ponto, né?
Lembrar para não esquecer e não repetir.
Isso mesmo. Reinaldo, muito obrigado. Estaremos
Obrigadão, juntos querido.
Semana que vem, hein?
Estaremos juntos.
E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela audiência de sempre. Estamos já chegando no final da primeira temporada do podcast. Faremos uma pausa durante os primeiros meses do ano, mas eu espero que você esteja com a gente ainda até o final do ano, onde teremos episódios novos toda segunda-feira. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.